já é meio-dia em Portugal, também em Angola. São agora 10 da manhã em Cabo Verde, 11 em São Tomé e Príncipe, também na Guiné-Bissau. É 1 da tarde nesta altura em Moçambique, também na África do Sul. Segunda-feira, 21 de setembro, vamos saber agora quais são os assuntos que estão a marcar a atualidade.
Novo governo em São Tomé e Príncipe, sem as ministras dos Negócios Estrangeiros e do Turismo, novos ataques no centro de Moçambique, outra vez contra autocarros de passageiros. Jorge Cás Fonseca quer regras claras para o regresso às aulas.
Já de seguida vamos saber mais sobre estas e outras notícias. A edição é de João Pereira da Silva.
Está remodelado o governo de São Tomé e Príncipe. Era uma exigência do presidente Evaristo Carvalho, manifestada de resto na última reunião do Conselho de Estado. Saem duas ministras recentemente envolvidas em polémicas. Elsa Pinto, dos Negócios Estrangeiros, confrontada com a polémica em torno do consulado honorário de São Tomé, em Marrocos, e Graça Lavres, do Comércio e Turismo, também envolvida em polémica com o novo presidente do Conselho Regional do Príncipe, do Governo Regional do Príncipe. Mas há mais, como avança Brassana Santos em serviço especial para a RDP África.
A remodelação fica marcada com a entrada de 3 novos ministros e um secretário de Estado, nomeadamente o jurista Cílcio Santos, como novo ministro dos Assuntos Parlamentares, Reforma do Estado e Descentralização, Edith Tenjua, nova ministra dos Negócios Estrangeiros, e Ayrton do Rosário, ministro do Turismo, bem como Eugênio Nascimento, novo secretário de Estado das Obras Públicas, Ambiente e Ordenamento do Território. De referir que esta remodelação governativa sofre algumas alterações estruturais, com destaque para o antigo ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Juan de Castro, que é nomeado ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Comunicação Social e Novas Tecnologias. Os outros ministros e secretários de Estado permanecem na estrutura governativa.
O comentador permanente do debate africano, Abílio Neto, sublinha que esta remodelação engordou o executivo.
Temos um governo que tem mais de 2 ministérios, que tem mais uma secretaria de Estado, portanto temos um governo maior, temos um governo com menos mulheres, portanto menos paritário, e temos um governo em que entra, de facto, novas caras para a governação. Mas entra novas caras para a governação já bastante condicionadas. No caso da ministra de Negócios Estrangeiros, e que tem feito um percurso interessante nesta governação da atual configuração do poder, começou como assessora de petróleo do primeiro-ministro, passa a juíza do Tribunal Constitucional e agora aparece no Ministério dos Negócios Estrangeiros como ministra. Mais uma vez, uma ministra política e não uma ministra, digamos que, técnica. Estamos aqui a falar de uma escolha absolutamente política. Isto já condiciona. Depois do caso do ministro Cílcio Pires Santos, é uma figura que eu conheço menos, mas dizem-me que tem capacidade técnica para fazer a pasta, porque conhece bem os meandros do Parlamento. Portanto, aqui uma também perda de protagonismo do ministro, que era um ministro que entrou demasiado forte para o governo, o Ando Castro, mas que foi perdendo brilho ao longo da evolução da legislatura. Portanto, há aqui esta perda de força do ministro, a entrada de um desconhece o que poderá vir a ser. E falando sobre o terceiro ministro, que é um personagem da qual eu espero já alguma coisa há algum tempo, Rosário, que é do Príncipe, portanto mantém esta necessidade de ter um ministro da Ilha do Príncipe, e faz todo o sentido, mas o Ayrton do Rosário, que é fundamentalmente um gestor economista, se quisermos, né, que vem, inclusive, da administração do Bispo, para o governo e para assumir a pasta de turismo e cultura, quando se esperaria que alguém com o perfil do Ayrton do Rosário que assumisse a pasta toda como estava desenhada para a Graça Lavres. Mas não, o primeiro-ministro retira o principal, o que mais se adequa ao perfil do Ayrton do Rosário, de indústria e comércio, e chama-se essas duas pastas do primeiro-ministro. Manter o turismo e a cultura com Ayrton do Rosário. Quer dizer, esperaria que entrasse para ser ministro forte.
A análise de Abílio Neto esta manhã na sequência da remodelação do governo de São Tomé e Príncipe. Agora, Moçambique. 2 mortos e 10 feridos é o resultado de novos ataques na manhã de ontem, domingo, entre as províncias de Sofala e Manica, no centro do país. Os alvos foram autocarros de transporte de passageiros. Orfeu de Lisboa.
Os ataques armados contra 4 autocarros de transporte de passageiros e escoltados pela polícia tiveram lugar entre as vilas de Inchope e Grongosa, nas províncias de Manica-Sofala, no centro de Moçambique. Dos ataques ocorridos ao longo da Estrada Nacional número 1, na manhã de domingo, segundo fontes hospitalares, resultaram na morte de 2 pessoas e 10 feridos, alguns dos quais com gravidade. Os autocarros que foram alvo de ataques seguiam das cidades de Maputo e da Beira com destino a Nampula e Quelimane.
E o Moçambique poderá recorrer ao uso de drones para reforçar a fiscalização contra a pesca ilegal, revelou este fim de semana Lionel de Chimarizane, diretor do Ministério do Mar.
E um dos aspectos que nós estamos a pensar nos próximos tempos para aprimorar mais a fiscalização é usarmos tecnologias modernas, usarmos drones. Isso vai facilitar a própria monitoria das próprias embarcações artesanais e vai, de fato, sobremaneira aprimorarmos aquilo que são os resultados para a fiscalização nos próximos tempos.
Leonide Chimarizane, técnico diretor do Ministério do Mar, durante a reunião de fiscalização que decorreu no distrito de Matutiuíne, na província de Maputo. Agora Cabo Verde. O presidente Jorge Cás Fonseca está preocupado com o regresso das aulas presenciais no dia 1 de outubro.
Exige que isto seja muito bem pensado, bem planificado e muito melhor executado. E, sobretudo, também tem que haver, uma atitude de explicação em detalhe do que deve ser, de como é que se deve processar a entrada, as regras que são exigidas, de maneira a que, sobretudo numa camagem muito jovem, essas regras possam ser percebidas e aplicadas. Não se pode parar o país, não se pode parar as escolas, que é fundamental para as crianças, para o seu desenvolvimento, que tenham aulas presenciais também, mas temos de ter todos consciência de que é um fator acrescido de risco do contágio.
Jorge Cás Fonseca, ontem à noite na TCV, a televisão de Cabo Verde. E por cá, quase 90 milhões de máscaras, descartáveis ou cirúrgicas, já foram compradas desde o início do ano nas farmácias portuguesas. São dados da Associação Nacional das Farmácias. O pico das vendas registrou-se em abril. Luís Tavares.
O mês que o país passou confinado foi o mês em que os portugueses compraram mais máscaras nas farmácias. Os dados a quem ainda não teve acesso mostram que em abril foram vendidas mais de 19 milhões de máscaras, a que correspondem cerca de 605 mil embalagens. Em sentido contrário, foi em março que se venderam menos máscaras, cerca de 5 milhões e meio, mas foi em junho que se venderam menos embalagens. Foi logo em fevereiro que os portugueses começaram a recorrer às farmácias para comprar máscaras. Foram cerca de 17 milhões, 4 vezes mais do que em janeiro. Ainda assim, no primeiro mês do ano, já havia uma tendência de subida em relação ao ano anterior, uma subida de cerca de 250%, tanto no número de máscaras vendidas como no número de embalagens. Em média, nos primeiros 8 meses do ano, foram vendidas 11 milhões e 250 mil máscaras por mês, ou seja, cada português adquiriu cerca de uma máscara a cada mês que passou nas farmácias. Quanto ao preço médio de cada embalagem, os dados da Associação Nacional de Farmácias mostram que esse valor está em queda, atingiu o máximo de 3,57 € por embalagem em março. No mês passado atingiu o valor mais baixo do ano, pouco mais de 1 € por embalagem, ainda assim acima do preço médio de cada embalagem nos primeiros 8 meses do ano passado.
O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sisoke Embaló, vai realizar uma visita de Estado a Portugal em outubro, revelou hoje a presidência guineense. A visita deverá ter início em 8 de outubro e decorre na sequência de um convite feito pelo chefe de Estado de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, de acordo com a mesma fonte da presidência da Guiné-Bissau. E o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, é um dos convidados que vai estar presente esta quinta-feira em Bissau para participar nas comemorações do Dia da Independência da Guiné-Bissau. Fonte da presidência guineense ditou também que participam, além do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, os presidentes da Mauritânia, do Senegal, da Nigéria, do Burkina Faso e do Togo. As celebrações do Dia da Independência, proclamada 24 de setembro de 1973, vão decorrer no Estádio Nacional, em Bissau, durante as quais Sissoko Embaló vai entregar várias condecorações.